Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Anderson, eu sou um dos pastores aqui do Farol, e é uma alegria compartilhar desse tempo aqui, espaço com vocês, das Escrituras. Nós encerramos a nossa série sobre amizade no domingo passado, e nós estamos iniciando uma outra série hoje, gente, Sobreviventes, a Arte de Reformar. Nós estamos celebrando neste mês 503 anos desde a Reforma Protestante, o marco da Reforma Protestante, iniciada em Lutero, aquela famosa e emblemática arte, pintura de Lutero, pregando as 95 teses. E foi um momento muito emblemático. E eu gosto de pensar essa arte onde Jesus parece que está numa conversa com Lutero, Lutero com um martelo apontando, e nós temos um homem mais moderno, contemporâneo, olhando para frente, e nós temos uma frase em latim, aonde a igreja que ela é reformada, ela está sempre reformando, e esse é o nosso desafio, gente. Eu não acredito assim, que a igreja ela esteve... Aconteceu a sua reforma exatamente, emblematicamente, em Lutero, porque eu creio que desde que Deus ele disse para Abraão, em Gênesis 12, que qual seria o papel do povo dele, do povo escolhido e eleito dele, a igreja precisa estar em reforma. Eu diria até que antes disso, que quando Deus ele cria um povo para si, e esse povo, ele rompe através de uma coisa chamada pecado, essa reforma precisa acontecer. E o clímax dessa história, ele não acontece há 503 anos atrás. O clímax da grande história, da nossa história, da narrativa bíblica, acontece em Jesus, né? E Jesus nos empoderou, Jesus nos colocou em missão. E é por isso que a igreja de Jesus existe, e por isso que a igreja de Jesus, ela precisa sempre estar reformando, assim como nós todos os dias precisamos estar sendo renovados, através da misericórdia, através da consciência, da graça de Jesus nos alcançando, a graça de Deus nos alcançando, através da obra de Jesus. É isso que eu compreendo que é a reforma. Essa série é sobre isso, sobreviventes, porque todos nós somos sobreviventes de algum momento. Se nós olharmos a história, o histórico de todos os grandes homens de Deus, seja na Bíblia, ou seja, durante a história, pós esse momento bíblico, esses personagens que nós temos nas Escrituras, todos eles são sobreviventes, todos eles, de alguma maneira, foi usado por Deus para quebrar paradigmas, para se humilhar diante da vontade de Deus, diante de um tempo rebelde, de apostasia. E nós precisamos de ter essa consciência de reforma, que é algo que precisa estar presente na nossa consciência, na nossa espiritualidade, para que a gente não se renda aos ídolos deste tempo, que nos rende, e não diante de Deus, mas diante de uma cultura que nos desvia da presença de Deus. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar durante essa série. Meus amigos aqui também dividirão esse espaço comigo. E toda a série, toda a mensagem, toda a reflexão, nós vamos contar um feito bastante pequeno, um princípio sobre alguns dos que foram reformadores, ou logo no final do período considerado da reforma, ou a pré-reforma. A ideia é essa. Eu espero que vocês sejam abençoados, eu espero que vocês, eu creio nisso, né, que vocês serão abençoados. Abram o coração de vocês e permita que a voz de Deus ecoe no seu coração. Quero orar com vocês. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor dá a nós de poder abrir a sua palavra e ouvir o Senhor falando conosco, Pai. Rendemos o nosso coração a Ti, os nossos ouvidos, que nada nos distraia, Pai, que nada venha falar mais alto que esse Seu Espírito Santo que nos conduziu até esse momento, espaço onde, em comunidade, nós poderemos refletir, Senhor, acerca da Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de começar falando sobre John Wesley. John Wesley, ele é considerado um dos reformadores, talvez um dos mais novos, mas o título que eu tenho para a nossa reflexão de hoje é que sobrevivente é aquele que reforma a partir do seu caráter. É aquele que compreende que o seu caráter, ele é um fator determinante dentro daquilo que Deus ele quer fazer para a sua vida e através da sua vida. Mas não através de uma perspectiva moralista, né? Essa coisa, essa moral que depende de mim mesmo, dentro de uma cultura, de uma teologia que é centrada no homem, e que você tem poder, e que você pode todas as coisas em Deus. É isso que essa cultura, que essa teologia traz para nós, mas através de uma teologia que é baseada simplesmente na graça, no presente merecido que nós recebemos de Deus e que nós nos movemos através dessa graça. Mas gostaria de falar então um pouquinho sobre a vida de John Wesley. John Wesley, se nós olharmos para o Novo Testamento e ele faz uma leitura na sua própria experiência cristã, ele teve a convicção de que a verdadeira fé em Cristo, ela inevitavelmente nos aponta para uma postura de obras, de boas obras. Através de uma consciência de que eu recebi muita coisa de Deus, de que eu ganhei algo especial em Jesus, que eu ganhei misericórdia, que eu conquistei perdão, não por merecimento, então eu faço, então eu ajo em resposta a isso, não para conquistar algo dele, mas porque ele conquistou algo por mim. Para ele, portanto, a chave da reforma social era a conversão dos indivíduos. Se você quer transformar, se a transformação ela virá de algum lugar, isso acontece através da conversão dos indivíduos. Um pecador, tendo achado a paz em Deus, viverá, consequentemente, em paz com o próximo. Nós falamos sobre isso, a Kelly estava aqui se apresentando o farol, é a primeira vez dela aqui, muito bem, parabéns, não estou vendo ela, não estou achando ela, ela está em algum lugar aqui, está ali, ó. Parabéns, viu, Kelly, falando do que é que nós acreditamos, do nosso relacionamento, do nosso pilar, de como nós entendemos que seremos luz para o lugar onde nós estamos inseridos, através da nossa relação com Jesus. E essa minha relação com Jesus, ele molda, ele me transforma. E se eu sou transformado através desse relacionamento que eu estou nutrindo com Jesus, não existe outro caminho a não ser transformar as pessoas, abençoar as pessoas e servir a cidade. Wesley, ele falava sobre algo muito parecido. Essa minha relação com Deus, um pecador que se rende a Deus, ele vive em direção à transformação, ele ama a Deus, então esse pecador que é redimido, ele vai amar e ele vai servir ao seu irmão. É inconcebível para nós a ideia de que pessoas que se renderam, pessoas que foram redimidas por Jesus, pelo sangue de Cristo, não conseguem compreender o amor, o perdão pelo próximo. Ele achava que o indivíduo era responsável pelo bem-estar social e não o Estado. Nós vivemos numa cultura brasileira, vou falar pelo Brasil, onde nós sempre achamos que é os outros que têm que fazer alguma coisa para a gente, é sempre o Estado que precisa servir, mas Wesley, ele falava que, é a nossa responsabilidade pensar no bem-estar social. É claro que nós podemos nos unir a outras forças, incluindo ao Estado, para promover o bem social, a paz social, a transformação social, mas é a responsabilidade do cristão. Ele era o dever e era o privilégio do cristão a crer nisso e viver isso de maneira transformadora. Ele cria que é o rico que precisava abençoar o pobre, é que o entendido e esclarecido que deveria ajudar aquele que tinha menos conhecimento. Ele cria que todo aquele que tinha certa riqueza, ele transbordava da sua riqueza na pobreza de outra pessoa. Aquilo que eu já tenho dito aqui há um tempo. Nisso, Wesley, ele era filho do seu século, porque ele e quase todos os reformadores tinham uma semelhança muito grande em relação ao seu pensamento sobre o mundo à sua volta, sobre os grupos marginalizados, sobre os grupos de vulnerabilidade social. Ele tinha um pensamento muito parecido com boa parte dos reformadores, se não a maioria dos reformadores. Então, o pensamento da reforma, ele não se dá só aquilo hoje que nós chamamos de ortodoxia, e que a gente às vezes resume isso nas cinco solas, essa fidelidade das escrituras, porque eu tenho percebido que hoje se prega muito sobre uma ortodoxia, um púlpito, uma igreja que é centrada no evangelho, fidelidade às escrituras, mas nós somos bons exegetas das escrituras, nós compreendemos muito bem sobre grego, sobre hebraico, sabemos sobre o contexto histórico, mas nós não fazemos nenhuma relação, nenhuma ponte com o que está acontecendo lá fora, com a nossa experiência, para fora dessas quatro paredes, das paredes que existem em ambientes como esse aqui. E principalmente, gente, nenhuma relação é feita, mas nós também não conseguimos nos render àquela palavra de modo que nós nos humilhemos para as escrituras, para a palavra de Deus, a ponto dela nos transformar, e aí então a gente agir em resposta àquilo que as escrituras têm feito com a gente. Esse era o pensamento dos reformadores. As escrituras precisam me fazer sentir pecador. Ela não só me faz sentir pecador, mas ela me faz compreender que eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu recebi o melhor presente que existe. É admirável o quanto Wesley conseguiu fazer diretamente. Ele atacou vigorosamente a escravatura no seu tempo, escrevendo uma obra de grande influência chamada Pensamentos sobre a Escravidão. No ano de 1774, isso aconteceu, as suas obras filantrópicas, gente, em prol dos pobres e enfermos, eram inúmeras, e nós aqui desejamos traçar um breve aspecto dessa vida de Wesley, principalmente falando sobre a questão de imoralidade e crime no tempo em que ele estava inserido, porque se nós formos falar sobre toda a obra de Wesley aqui, não é o propósito, a gente vai precisar muito mais do que 40 minutos, nós vamos precisar de alguns dias, talvez, para refletir e aprender, mas eu estimulo você a correr atrás e aprender sobre alguns desses homens. Mas veja bem, no período aqui de Wesley, de John Wesley, o proclamado rei pelo parlamento, Carlos II, ele voltou do exílio, instalou-se no Palácio Real e, na sua primeira noite, ele passou com a sua amante. Essa era a realidade do tempo. A era que eles era chamada de Alegre Inglaterra voltou, e o nível de moralidade naquele lugar se tornou-se baixíssimo, baixíssimo. A imoralidade era coisa achada, estampada em qualquer lugar, em qualquer rua da Inglaterra. O descuido da tarefa religiosa e social era terrível, terrível. O descuido dos trabalhos pastorais, a estagnação espiritual, o nepotismo, o afastamento da sede por parte do paróco era absurda. As coisas estavam de uma maneira muito caótica. A imoralidade entre os altos oficiais do governo era o que era conhecido, imoralidade, e geralmente não era condenado. Assim, parece até os nossos dias, né? Se você estiver ficando escandalizado pelo tanto de vergonha que você tem ouvido na televisão, na mídia, por parte da igreja evangélica, não se espante, isso é bastante antigo. O que me espanta é o silêncio da igreja, não da igreja, mas dos discípulos de Jesus. De gente perto dessas pessoas não confrontar, não exortar. O descuido era muito grande, a linguagem obscena e a embriaguez não eram consideradas vergonhosas. A gente vive um momento da igreja brasileira hoje, onde muita gente tem se afastado dos templos mais tradicionais, de uma postura, uma linguagem, uma estética mais rebuscada, mais séria. Muita gente tem deixado para ambientes como o nosso. Existe não só uma mudança de estética, mas uma mudança de pensamento, que ambientes como esse são lugares para a gente viver uma vida sem se preocupar com o nosso linguajar, sem se preocupar com a nossa santidade, sem se preocupar com o exemplo, sem se preocupar sobre, de fato, ser luz. Nós somos confundidos, não é pela nossa roupa, pela nossa estética, mas pela nossa postura, pelo aquilo que a nossa boca fala. Naquele tempo não era muito diferente. O Duque aparecia publicamente com a sua amante no teatro. O Lord Chesterton, ele foi caprichoso em ensinar o seu filho a arte da sedução. Essa foi a educação que ele deu ao seu filho. o jogo havia se tornado quase que um passatempo nacional, sendo o divertimento que era predileto daquela realeza. E é interessante, então quer dizer que era problema o jogo, era aquilo que ele se tornava. Pense bem, não é condenando, gente, a práticas em si, mas os princípios que estavam em torno daquelas práticas. Era isso que John Wesley estava fazendo naquele tempo. Ele se opôs ao vício de jogos de cartas e atacou com vigor. E ele explicou que o problema era a obsessão pelo jogo de azar, nutria a cobiça e conduzia o anelo ao dinheiro, o valor ao dinheiro de uma maneira absurda, de modo que o dinheiro se tornava de fato o ídolo, o jogo se tornava o ídolo. E isso estava presente dentro das igrejas, do povo que era chamado povo de Deus. Às vezes a gente não é viciado em carta, mas você tem mais um monte de vício. Nós temos um monte de vício, coisas que se tornam para nós algo que faz parte da nossa obsessão. Condenava, inclusive, corrida com cavalos, porque criava mais amor do prazer do que a Deus. Hoje nós não temos muito isso aqui, não faz parte muito do nosso contexto, mas existe sim um amor ao prazer muito mais do que a Deus. Nós temos prazer em tanta coisa que não tem nada a ver com Deus e tão pouco zelo pelas coisas que são chamadas de Deus, tão pouco zelo, tão pouca primazia pelas escrituras, pela oração, pelo relacionamento, pelo serviço. Tão pouco, não é muito diferente dos nossos dias. Outro problema que existia naquela época era o alcoolismo. Embora existisse naquele tempo a proibição de bebidas, o uso de bebidas era tão grande, que faltava trigo para o povo. Faltava trigo para o povo. E é interessante que a resposta que o povo dava a isso é que o uso de bebidas era medicinal. E aí John Wesley fez uma pergunta para o povo na época, lançou um desafio, que se houvesse 10 pessoas que usavam a bebida para uso medicinal, que eles deveriam procurar ele e que essa situação seria resolvida. A gente tem coisas muito parecidas nos nossos dias. Lembra aqui que a gente não está falando de bebida em si, mas essas coisas que fazem parte da nossa cultura, que a gente vê, nossa, isso é muito normal, e que, inclusive, a gente começa a lutar pelas coisas. Um reformador, uma pessoa em constante reforma, é aquela que consegue parar e ela consegue enxergar os ídolos do seu tempo, da sua cultura, e denunciar. Porque o caráter da pessoa de Jesus, à medida que eu me relaciono, essas coisas elas não se conectam, elas não se misturam. Então, não existe outra saída para mim a não ser rejeitar isso. Esse era o contexto de Wesley, esse era o contexto da Inglaterra. Ele externou de maneira muito intensa cada uma dessas coisas. O roubo era coisa comum, eu estava até lembrando. Ele conta a história que no mesmo correio, o correio não era seguro, que no mesmo correio, numa ocasião, uma mesma correspondência foi roubada 5 vezes num trecho de 3 quilômetros. Eu falei, está parecendo a Orla de Olinda, que em um mês foi roubado 3 vezes. As coisas parecem muito parecidas, né? O roubo era uma coisa muito presente. E hoje a gente consegue ver essas coisas e achar que essas coisas são normais. Essas coisas são normais, essas coisas fazem parte. O poder público não faz nada, a gente vê falta de iluminação pública, a gente vê o que isso gera, os transtornos, os assaltos, os abusos, os assédios que acontecem no nosso entorno e o nosso posicionamento, desmatamento, queimadas, a gente fica inerente a todas essas coisas, porque, aliás, alguns de nós somos muito favoráveis às pessoas que estão no governo, e eu não estou falando sobre política, quem é e quem não é, e aí a gente aceita o pacote todo da coisa, sabe? A gente tem que tomar cuidado, nós como cristãos precisamos ser constantes reformadores. Essas condições aqui, descritas neste tempo, têm muita contribuição daquilo que foi o John Wesley, o que o movimento metodista representou para aquele tempo. As transformações que aconteceram naquele entorno têm muito a ver com esse posicionamento, com a garra de John Wesley de perceber tudo aquilo que estava acontecendo e não se calar, mas denunciar. E não a partir de uma perspectiva moralista, mas a partir do seu relacionamento com Jesus, a partir do seu relacionamento com Deus, a partir daquilo que as próprias escrituras estavam instigando ele a viver. E aí, gente, eu viajo um pouquinho para trás. Eu vou um pouquinho para trás para a gente não achar que reforma é coisa dos 503 anos que acontece lá em Lutero. Eu não estou rejeitando aqui não, tá bom, gente? É só para vocês entenderem que vocês são reformadores, que nós somos reformadores. Nós precisamos conhecer os reformadores, conhecer as escrituras e entender que isso nos coloca em missão. Eu quero ir um pouco para trás, um pouquinho mais para trás de Lutero, inclusive, um pouquinho para trás até de Jesus, e lá para Daniel. Daniel é o nosso personagem hoje. Gostaria de incentivar você a abrir aí a sua Bíblia, lá em Daniel, e nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Eu não vou projetar aqui todas as referências, mas eu vou fazer uma leitura de pelo menos 3 capítulos de Daniel. E essa leitura de Daniel nos ajudará a compreender que em outro momento da história, um outro personagem, um outro instrumento de Deus também serviu de reformador para o seu período e para o seu tempo. Embora o povo de Deus estava sofrendo as consequências da sua rebeldia, estava sofrendo as consequências da sua apostasia, da prostituição com outros ídolos, que era assim que Deus se referia ao povo que traía sua relação com Deus, embora isso estivesse acontecendo, embora esse povo estava sendo exilado, embora esse era o cenário, existiu homens que continuavam fiéis a Deus. E no terceiro ano do reinado do rei Joaquim, em Judá, um rei chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e cercou a cidade. O texto diz, gente, que Deus deu, que o Senhor deu a vitória sobre o rei Joaquim, que era rei de Judá, e permitiu que ele levasse os judeus para a Babilônia. Diz que Deus fez isso, Deus deu a vitória a um rei que não era um rei levantado por Deus, um rei que não era judeu, um rei que não era um instrumento definido pela cultura como de Deus, mas foi instrumento de Deus para revelar o coração rebelde daquele povo. E ele não apenas levou o povo que tinha lá, mas levou alguns utensílios do templo. E o texto diz que ele, inclusive, pegou esses utensílios do templo, o templo de Deus, e colocou dentro do templo dos seus deuses. Já pensou o que acontecia, o que estava acontecendo naquele tempo? Será que era muito diferente do que os dias de Wesley? O rei, ele ordenou que um rapaz chamado Aspenaz, que ele era um dos seus súditos e funcionário, ele era chefe dos seus oficiais, que ele levasse para o palácio alguns israelitas, e esses, eles eram pessoas muito chaves, muito específicas, que tinham um padrão muito específico de excelência para o rei. Então, que eles fossem levados, alguns desses israelitas da família real e de outras famílias da nobreza, pegou o melhor que existia do povo judeu para levar para o palácio. E a ordem do rei era: ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Ensine para ele a nossa cultura. Ensine para ele quem nós somos. Eu não quero saber da cultura desses judeus. Ensine para ele sobre nós, sobre os meus deuses, sobre a nossa literatura. O rei determinou que eles recebessem e comessem da sua própria cozinha uma porção diária de alimento e vinho. É a nossa comida, não é o do seu povo. Já imaginou como é que seria isso para você? Algumas refeições pelo mundo aí são tranquilas para a gente, né? Até melhores. Você é levado para um lugar como um exilado e lá você tem que provar de uma comida e uma cultura que não é sua. E esses rapazes, eles seriam treinados durante 3 anos e depois eles passariam a servir ao rei. Essa foi a ordem do rei naquele momento. E esses meninos eram Daniel, Ananias, Misael, Azarias, todos eles eram chamados da tribo de Judá. E eles estavam entre os escolhidos. E eles, inclusive, perderam os nomes deles. Vocês não vão mais se chamar, não terão mais o nome que vocês tinham lá como judeu. Vocês não terão mais este mesmo nome que vocês tinham lá na tribo onde vocês estavam. Agora vocês vão passar a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Se alguém estiver precisando de nome para filhos, meninos, vocês têm aí algumas opções. Mas eu quero dar algumas lições para vocês, assim, logo de cara. Eu quero, assim, compartilhar de uma maneira mais expositiva com vocês e dizer logo que sobreviventes, reformadores, não permitem que os privilégios da realeza, da nobreza, determinem a sua espiritualidade. Porque parece que a espiritualidade, o lugar onde nós estamos, determinam a nossa espiritualidade. Parece até que quanto mais nós temos, menos de Deus nós precisamos. Mas reformadores, sobreviventes, não permitem que esses privilégios determinem a nossa espiritualidade. É a nossa espiritualidade que determina o ambiente onde nós estamos. Quais são os privilégios que você tem escolhido manter, que tem comprometido a sua espiritualidade? Será que você não tem se servido de um mundo, de uma cultura, onde as escolhas que você tem feito têm comprometido a sua relação com Deus? Tem comprometido a sua intimidade com Jesus? Será que as coisas boas que você tem recebido deste tempo, dessa cultura, deste mundo, não tem esfriado a sua relação com Deus? Tem tornado a sua relação com Deus uma coisa mais parte da sua rotina? Uma coisa mais parte da sua agenda do que algo que faz parte integral da sua vida toda, do seu pensamento, do seu coração, da sua vida, da sua relação com os amigos, da sua relação com as coisas que você lhe dá a todo momento? Sobreviventes conseguem aprender e a dialogar com uma cultura sem se contaminar com as paixões que ela oferece. Nós vivemos, sim, num tempo, talvez que esteja se passando, aonde a igreja se referia ao que acontece lá fora como mundo, e nós nos sentíamos como estranhos dentro deste mundo, e tudo que a cultura oferece é ruim. Nós só nos esquecemos de dizer que nós estamos inseridos nisso, e o nosso papel é ser luz dentro deste ambiente, e não se separar desse ambiente, porque, inclusive, isso é algo impossível. Nós não pertencemos, mas estamos inseridos neste mundo. Isso não é algo novo para você, mas os sobreviventes conseguem compreender, ele consegue olhar, ele consegue enxergar e saber até o momento, até onde ele pode ser luz, e até o momento em que ele começa a beber dessa cultura de modo que a sua vida seja confundida com trevas. Que a sua vida ela começa a ser confundida com essa relação demoníaca. Começa a gostar do pecado e achar que essas coisas são naturais. São coisas que, inclusive, assim, Deus é tão bom que ele releva isso. A cultura oferece essas coisas para a gente. A gente está vivendo num momento que a gente tem confundido. A gente tem confundido a bondade e a graça de Deus com viver uma vida libertina. Quais as paixões desse tempo, dessa era, dessa cultura, você tem permitido dialogar como se elas não fossem perniciosas? Não te fizessem mal simplesmente porque isso te traz alegria. Porque a alegria, inclusive, é algo muito importante. E que a gente começa a pensar que se tal coisa não me traz alegria, eu preciso abandonar. Se a igreja parou de me trazer alegria, a música não é mais tão legal, se essa coisa que a gente faz em comunidade assim, não é tão legal, se a minha conversa com o outro não é mais tão legal quanto era antes, não me traz alegria isso? Porque o que me importa é a minha alegria. É isso que as pessoas têm dito para você. Ler a Bíblia é cansativo, eu não entendo essa coisa, esse negócio não me deixa feliz, então eu vou deixar essa coisa de lado. Daniel, no capítulo 1, versículo de 8 a 9, acho que é um dos textos chaves, centrais, para o que nós estamos conversando aqui. Daniel, porém, ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Ele pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia com Daniel. Sabe de uma coisa, baseado nisso? Sobreviventes, eles não se contentam com aquilo que é imposto. Sobreviventes, eles se posicionam contra aquilo que fere o caráter forjado na relação com Deus. Sobreviventes sempre encontrarão pessoas com compaixão e simpatia. Eles não usam da falta de opção para aceitar algo que fira sua relação com Deus. Sobreviventes, reformadores, são pessoas que não aceitam tudo que é dado, tudo aquilo que é imposto. Ah, se o tempo é esse, se a sociedade é essa, a gente caminha por esse rumo. Mais uma vez, e aí nós, o que acontece fora é o que determina quem somos, e não ao contrário, não a minha relação com Deus que altera o mundo. Eu aceito de mão beijada aquilo que o rei de fora diz. Eu aceito e eu não contesto, porque, aliás, isso é bom, isso é comida do palácio. Essa é a melhor comida que existe. É a melhor comida. Agora, quantas coisas desvirtuam o caráter de Deus em você por se contentar com a ideia de que o que lhe está imposto não lhe oferece alternativa, não te dá outra maneira a não ser aceitar aquilo que está sendo oferecido? O que que as pessoas têm oferecido? O que é que tem sido oferecido a você, que você tem pensado assim: eu não tenho outra opção, eu preciso aceitar, porque, poxa, isso faz parte, isso vai manter o meu emprego, isso vai manter a minha amizade, isso vai manter meu namoro, isso vai manter minha postura de bom homem, de boa mulher, boa mãe, bom pai. Não posso estragar minha imagem de um bom profissional, de alguém de sucesso. Então, quantas coisas tem ferido, assim, que você tem vergonha de falar com Deus ou com alguém? Certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor, ele teve sonhos perturbadores. E ele disse: eu preciso de um intérprete. Eu não estou conseguindo dormir. E ele chamou os magos, todo tipo de gente que tinha, que dizia que interpretava alguma coisa, esse pessoal mais místico, e exigiu que eles dessem uma resposta para ele, que eles traduzissem aquele sonho dele. E o rei, ele disse assim para aquele povo: eu estou falando para vocês uma coisa séria, vocês prestem bem atenção no que eu estou dizendo, olhem nos meus olhos, se vocês não disserem para mim o que esse sonho significa, vocês serão despedaçados, as suas casas vão ser destruídas, vão ser transformadas num monte de entulho, de metralha. E aí os astrólogos, não teve jeito, tentaram, inventaram, o rei falou assim: vocês estão me enrolando. E aí eles chegaram à conclusão: rei, você é tão poderoso que não tem ninguém em toda a terra para interpretar esse sonho teu. Não tem jeito disso acontecer. Então o rei, ele ficou furioso e ele ordenou que todos esses sábios da Babilônia, eles fossem executados. Dentre os sábios estavam Daniel e seus amigos. Daniel não sabia disso. Em seguida ele voltou para casa, ele contou para os seus amigos e falou: a gente precisa se render a Deus. A gente precisa suplicar a Deus dos céus que ele tenha misericórdia e que ele revele para a gente esse segredo, para que a gente não seja morto junto com esse monte de idólatra. E naquela noite o segredo foi revelado a Daniel numa visão. E Daniel, ele louvou a Deus por isso. Ele louvou a Deus. Ah, sobreviventes, sabe a hora de clamar a Deus. Reformadores sabe a hora de clamar a Deus. Ele sabe pedir por uma oportunidade para criar novos rumos. Aqueles rumos que parece que você está no fim de uma rua e você não sabe para onde ir, que o mapa acaba e você precisa clamar por uma solução. Eu fui fazer um casamento em Natal do nosso amigo José, está morando em Natal, foi eu, o Rafa, seminarista, e o Júnior, barista, Tudo termina com ista, né? Não sei se isso é bom. E a gente foi para Natal, para um lugar que eu não lembro o nome, mas é longe. Quando você pensa que você chegou, você anda mais uns 50 quilômetros e o mapa levou a gente para um lugar que estava a 25 quilômetros do lugar onde a gente deveria estar. E eu parei exatamente onde o mapa disse, e exatamente onde o mapa disse era onde tinha areia. E o meu carro atolou pela primeira vez na história desse Brasil na areia. E os meninos foram empurrar o carro naquele momento, eles saíram do carro, foi pedir informação, falar onde eles estavam, para onde eles iam. Não tinha internet, bateria do meu celular acabando. E aí você começa a clamar a Deus em silêncio para se mostrar forte para os meninos. Perdido num lugar. Às vezes na vida da gente a gente fica meio desse jeito. E a gente entra em crise. E a gente esquece de Deus. O mapa te coloca num lugar onde não é, você não tem internet, você não tem mais caminho, e aí você começa a negociar. Negociar sua fuga, negociar sua fé, sua convicção em Deus. Mas sobrevivente sabe a hora de clamar a Deus por uma oportunidade para criar novos rumos. Ele sabe distinguir o ordinário do extraordinário. Ele sabe qual é a sua parte, qual é o seu papel, e ele sabe qual é o papel de Deus. O meu papel é falar com Deus, o meu papel é conversar com Deus. O extraordinário é Deus quem vai fazer. Sobreviventes reformam a partir de um caráter moldado por princípios e valores de um Deus que nos chama a cocriar, a participar com Deus daquilo que Ele está fazendo. Um sobrevivente, ele sabe o seu lugar. Ele sabe exatamente o seu lugar, ele sabe exatamente o momento. Quanta coisa você tem deixado de fazer por esperar um milagre, por esperar a todo momento coisas extraordinárias, esperar a porta do céu se abrir, ou a porta de algum lugar, que a gente gosta muito de usar a porta para se referir às bênçãos que a gente quer receber, enquanto o mundo está ruindo à nossa volta, enquanto até a nossa própria vida está correndo risco. O que é que você tem feito? O que tem acontecido no seu entorno enquanto você fica esperando por milagres? Quanta coisa está sendo deixada de ser feita? Quanta coisa está sendo abandonada, negligenciada? Quanta coisa? Depois disso, depois que Daniel soube disso, ele teve essa... Deus revelou esse sonho a ele e ele correu então para falar com o Arioque, a quem o rei havia ordenado a procurá-los e a executá-los. E ele disse assim, não mate os sábios, não mate. Leve-me até o rei que eu vou interpretar esse sonho para ele. E Daniel interpretou o sonho. E aí então o rei disse, puxa, verdadeiramente o seu Deus é o maior de todos os deuses. O Senhor dos reis. E ele é o revelador de ministérios, de mistérios. Esse Deus seu é melhor que os meus. A gente precisa saber distinguir, inclusive, essas palavras que a gente ouve. Porque a gente confunde as pessoas que falam de Deus como se elas fossem pessoas que tivessem, de fato, o mesmo Deus que você. E aí a gente ganha confiança e a gente começa a fazer as mesmas coisas. Aí a gente começa a fazer a oração da propina para Deus abençoar o dinheiro roubado. A gente começa a achar que as coisas erradas são de Deus. Mas em seguida, gente, depois que ele interpretou o sonho, o rei, ele fez, lá no capítulo 3, diz que o rei ele fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura. Ela tinha 2,70 metros de largura e ele colocou na planície de Dura, a planície da Babilônia, e ele pediu para que todos adorassem aquela estátua, todos adorassem aquele ídolo que ele tinha criado, que todos se prostrassem, que povos de todas as raças, nações e línguas O rei ordenou que isso acontecesse. E o que aconteceu? Daniel e seus amigos, eles não se prostraram. Eles não se renderam. Então, alguns astrólogos foram até o rei e falaram assim, rei, é o seguinte, você não tinha dito que quem não se rendesse quando a trombeta fosse tocada, eles deveriam ser executados, eles morreriam. O senhor não falou isso aí? Falei. Acontece que Daniel, os judeus lá e seus amigos, eles não se renderam. Eles disseram que isso não vai acontecer, eles não vão fazer isso. Então, o rei ele ficou muito enfurecido, convidou eles e falou assim, olha, o que vocês estão fazendo? Era para vocês se renderem, como todo mundo. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou dar mais uma chance a vocês, e quando a trombeta tocar novamente, vocês vão se render ao ídolo. E então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam. Nabucodonosor, nós não precisamos nos render, nós não precisamos nos defender diante do rei. Se nós formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Sobreviventes são homens e mulheres que, diante de escolhas, não ferem o caráter divino. Escolhem não ferir a santidade de Deus. Escolhem permanecer fiel ao Deus verdadeiro. Sobreviventes não negociam a sua espiritualidade diante de ameaças. Não se rende diante das rupturas, diante das percas. Quais princípios você tem negociado para manter-se no seu lugar de segurança? Quais princípios e valores divinos você tem negligenciado, você tem negociado para manter no lugar onde você está? Sobreviventes sabem que a maior perca é a de escolher não confiar em Deus. Em quem você tem confiado? A quem você tem confiado as suas escolhas? A quem? No final dessa história, o rei mandou eles para a fornalha, disse que era para aquecer 7 vezes mais, e Deus continuou com eles, e nem um fio de cabelo foi queimado. A história não acaba. Deus levantou outros judeus, outros meninos, outros como Daniel, Lutero, John Wesley. Deus levantou outros homens e mulheres, que eu acredito que estão sentados aqui hoje. Tudo é sobre Deus, tudo é o projeto, sobre o projeto de Deus, sobre o plano de Deus, é sobre a história que Deus tem e que isso nos inclui e que é um privilégio para nós estarmos inseridos nesse único momento da vida e da história para ser um reformador no nosso tempo, no nosso lugar. Todo reformador o é em seu tempo. As coisas acontecem aqui e agora, através da sua vida. Da sua vida. Ninguém pode fazer aquilo que você pode fazer através dos dons, habilidades, história que Deus tem feito contigo e dado a você. Todo reformador é alguém que não se contenta com as fragilidades do lugar onde ele está inserido, com as vulnerabilidades do lugar onde ele está inserido. A gente tem essa facilidade de escrever as nossas angústias, as nossas frases de empoderamento no Instagram e no Facebook, nas redes pela vida. Esquecemos de nos reunir como cristãos para, de fato, ser um termostato na sociedade, no lugar onde nós estamos inseridos. Precisamos gastar do nosso tempo, da nossa energia, dos nossos recursos para, de fato, transformar o mundo à nossa volta. Se os problemas morais de caráter corrompido não tiver nos incomodando, talvez a gente esteja do outro lado. Eu quero concluir com o texto de Efésios 2, 8, 9, onde o apóstolo Paulo escreve a essa igreja, dizendo, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Existem obras que foram preparadas e separadas de antemão para nós, compreendendo que o exercício das nossas boas obras não é fruto da nossa capacidade, mas é fruto da graça, é fruto de um presente. Essa salvação que nós recebemos de Deus em Jesus. Precisamos compreender que a partir deste texto, que nós nos movemos, sobrevivemos e reformamos, porque nós fomos alcançados pela graça. Não é mérito nosso, não é capacidade nossa. E se existe todo esse poder de Deus agindo sobre nós, não existe outra escolha nossa, a não ser dizer, eis-me aqui. Usa-me como um reformador do meu tempo. Eu quero sobreviver diante de tanta calamidade, diante de tanta má notícia, mas não só sobreviver, ser um portador de uma boa notícia nesse tempo. Sobreviventes decidem não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes dá. Eu quero orar com vocês. Obrigado, Jesus. Não permita que sejamos contaminados com as coisas que este mundo oferece a nós, Pai. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Que neste tempo, Pai, aonde esse monte de crente, esse monte de evangélicos,